A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à emissão do A Nossa Terra. Hoje, nesta segunda hora, continuamos em festa. A paróquia e a freguesia de São Vicente, em Braga, celebram o seu padroeiro, São Vicente.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Feira dos 20, na Vila de Prado, e a Festa de São Vicente, em Braga.
Com o apoio
Junta de Freguesia de São Vicente.
Padaria Pastelaria Albano e Filhos. Servir bem para servir sempre. Em São Vicente, São Vítor e Este São Mamede.
Junta de Freguesia da Vila de Prado. De 17 a 20 de janeiro, visite a Feira dos 20. Tenda gigante com animação, provas, petiscos, espetáculos equestres e os melhores verdes da região. Junta de Freguesia da Vila de Prado. Ao lado das tradições.
Autogef. Há 30 anos a cuidar do seu automóvel. Alinhamentos, pneus novos e usados, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica e serviços rápidos. Autogef, na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Numa programação que conta com vários momentos de convívio e animação, a Festa de São Vicente em Braga decorre de 18 a 26 de janeiro numa organização da Irmandade e da Paróquia de São Vicente de Braga. Para nos falar mais e melhor sobre o programa da Festa em Honra de São Vicente, temos connosco em estúdio Padre Rui Sousa, pároco de São Vicente, José Diogo Lima, juiz-presidente da Irmandade de São Vicente de Braga e Rui Campos, vice-presidente da Irmandade de São Vicente de Braga. A todos muito bem-vindos ao programa A Nossa Terra. E iniciamos a nossa conversa com o Sr. Padre Rui Sousa. O Padre Rui tem 35 anos e é pároco de São Vicente há 5. Senhor Padre, para contextualizar os nossos ouvintes, quem foi São Vicente?
Muito bom dia a todos. É com enorme alegria que estamos aqui mais uma vez para promover as festas em honra do nosso padroeiro, de São Vicente, que foi um mártir dos primeiros séculos do cristianismo. Oriundo aqui da nossa Península Ibérica, ainda continua no calendário litúrgico da Igreja Universal como um daqueles que são para nós motivo de reconhecimento e de exemplo e testemunho de vida cristã. E portanto, o jovem Vicente, tendo em conta os seus dons oratórios e a sua vitalidade no que diz respeito à vivência cristã, foi ordenado diácono. E foi precisamente no exercício deste ministério na Igreja que acabou por dar a vida em nome de Jesus. E portanto, assim muito resumidamente, é um mártir dos primeiros séculos do cristianismo, e daí que seja para nós e continua a ser uma forte presença para sabermos também como estar no mundo de hoje a dar testemunho de Jesus, certamente já não com o mesmo tipo de martírio, pelo menos aqui em Portugal, mas com outras formas de sermos capazes de testemunhar com vitalidade como São Vicente.
De facto, essa era a minha próxima questão, ou seja, de que forma a vida de São Vicente pode inspirar, marcar os cristãos, as comunidades paroquiais, para os ajudar a ser melhores cidadãos, melhores paroquianos entre si.
Eu penso que nesse aspecto temos de dar aqui um salto na qualidade da fé. Estas festas são marcadas muito por questões de devoção popular que habitualmente tendem a ajudar as pessoas a encontrar Jesus. Portanto, os santos apontam-nos sempre o caminho para Jesus. E na medida em que São Vicente ajudar os seus devotos a chegar a Jesus, então estamos a cumprir a finalidade para a qual veneramos São Vicente, que é para chegar a Jesus e para ter uma fé em Jesus devidamente amadurecida. Este também foi um dos desafios que, fruto da visita pastoral do nosso arcebispo à nossa comunidade, nos deixou: criar cristãos maduros na fé. É talvez o maior desafio que temos hoje, porque São Vicente só foi capaz de dar a vida por Jesus porque, de facto, tinha uma fé consolidada em Jesus. Caso contrário, tinha fugido a sete pés como muitos outros. Hoje em dia, eu penso que esse será o testemunho mais eloquente, que é de desafiar os cristãos através da oração, através da formação, através da inserção na comunidade, da prática dos sacramentos, a revitalizarem a sua fé, de a aprofundarem, de a amadurecerem, para não ficarem cristãos reféns de um percurso de catequese que, para a prática de alguma religiosidade e para algumas celebrações de sacramentos, que depois, no seu contexto concreto, deixou de ter significado. E, portanto, uma fé amadurecida é aquela que dá significado à vida e, portanto, e que ilumina também a vida. E penso que é isso que é importante para os cristãos de hoje.
Muito bem. Connosco temos também José Diogo Lima, tem 40 anos e é natural de Maceminos, é impressor e irmão da Irmandade São Vicente de Braga desde 2017. Em setembro de 2024 foi nomeado juiz-presidente da Irmandade de São Vicente. Diogo, como já estamos habituados, a Irmandade celebra todos os anos o seu padroeiro. Este ano, Diogo está pela primeira vez como juiz-presidente da Irmandade. Como é que está a ser este desafio?
Um grande desafio.
Então.
Como costumo dizer, um grande peso às costas. Uma coisa é pertencer à Irmandade, ter outros cargos, mas ser juiz-presidente acarreta outra responsabilidade, outro peso, que só quem passa um bocadinho, quem entra nesse campo, ou nesse, como é que eu ia dizer, nesse cargo, sabe o que isso custa.
Uhum.
Mas como nós, como eu sou jovem e os meus colegas, nós agarramos esse desafio e vamos conseguir levá-lo até ao fim.
Muito bem.
E sempre com garra e a determinação e a ajuda do mártir São Vicente.
Muito bem. Em estúdio está também Rui Campos, tem 49 anos, é natural de Vila Verde, mas reside há 30 anos em São Vicente. Gestor de frota da GNR, é irmão da Irmandade desde 2023 e atualmente vice-presidente desta entidade, estando no seu primeiro mandato. Rui, eu perguntava-lhe o que é que o levou a juntar-se à Irmandade e como tem sido este desafio de ser vice-presidente.
Olá, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Esta ida, ou este convite, entre aspas, tem a ver, por culpa, mas no bom sentido, da minha esposa, que me fez na altura. Também aconteceu, acho que vamos falar mais à frente, se calhar, do Grupo Alfa, mas primeiro foi a Irmandade. Sinceramente, não fazia a mínima ideia que São Vicente tinha Irmandade, e muito menos pertencer um dia a esta Irmandade. Tudo começou quando a minha esposa me disse se estava interessada ou não, mas um convite quase obrigatório da parte dela, ainda bem que o fez, a pertencermos aos irmãos do Mártir São Vicente. Pronto, começou por aí. Fomos bem acolhidos. Dava a sensação, passado um ano, dois anos, que já pertencíamos a estes irmãos já há longos e bons anos. Também temos um par que também, da nossa parte, merece todo o nosso carinho e prontidão a ajudar, e tudo isto, esta envolvência, ajudou a nós agarrarmos este convite que nos foi feito pela Direção Santa e continuarmos este caminho para que São Vicente não fique sozinho.
Muito bem, muito bem. A próxima questão que coloco pode ser para o Diogo ou para o Rui, portanto deixo à vontade para quem achar que deverá responder. A Irmandade realizou algumas iniciativas, como por exemplo o Magusto em novembro, houveram outras. Sentiram apoio dos paroquianos de São Vicente para o desenvolvimento destas atividades?
Sim, sentimos e esperamos continuar a sentir nas próximas atividades que iremos elaborar durante este ano.
Uhum.
É isso.
Falando um pouco do vosso programa, as celebrações começam com a participação das crianças do Patronato Nossa Senhora da Luz. Como é que vai ser este momento?
O momento do tributo, chamado assim, das crianças do Patronato de Nossa Senhora da Luz ao Mártir São Vicente, é sempre um momento em que as crianças vão lá e na sua simplicidade e humildade vão conhecer um bocadinho do seu padroeiro, do Vicente, e entregam as suas velas fazendo as suas simples orações, aquelas orações que se calhar para nós não tem grande entendimento, não percebemos, mas São Vicente percebe aquele gesto de cada criança, aquele trabalhinho de cada vela que eles depositam junto à imagem do mártir São Vicente.
Muito bem. Portanto, esse será, por assim dizer, o início da celebração, portanto, das festas em honra de São Vicente. Eu perguntava agora que me descrevessem um pouco como é que estão preparados os vários dias para celebrar São Vicente.
No dia 21, não é? Hoje já tivemos a benção das crianças, já no Eucaristia, ainda vamos ter a seguir. E no dia 21 temos o tal tributo das crianças do patronato e às 21h30 teremos uma vigília, benção do fogo e o acender da fogueira, que foi uma inovação também com o Sr. Padre Rui, que começámos a fazer esta vigília, não um simples acender da fogueira, mas ter uma celebração que levasse também para o acender daquele fogo. Depois no dia 22 haverá arrumagem durante todo o dia à imagem de São Vicente e pelas 19 horas teremos a Eucaristia da Solenidade do Mártir São Vicente, que será presidida por o Arcebispo Emérito Dom Jorge Ortiga.
Pelo que eu sei, este dia 22 será também, não só especial pelo facto de ser o dia de São Vicente, mas esta celebração marcar aqui algo de especial também para a paróquia de São Vicente, não é assim, Sr. Padre Rui?
É verdade, nós no Conselho Pastoral Paroquial temos vindo a refletir sobre como assinalar o centenário de fundação da paróquia, que acontecerá a 25 de março de 2026. Quando a paróquia foi fundada não existia uma igreja matriz e por isso foi sediada a paróquia na igreja da Irmandade de São Vicente, e assim tem sido ao longo destes agora mesmo quase 99 anos. E uma vez que se perspectiva que assim continua, então nós no Conselho Pastoral Paroquial temos vindo a refletir sobre como preparar o centenário e decidimos que a abertura seria agora no dia 22 de janeiro de 2025, portanto, no contexto das festas do Padroeiro, um ano antes do centenário, e que ao longo deste ano, com uma comissão organizadora, onde está representado o Conselho Económico, a Irmandade de São Vicente, está o secretário do Conselho Pastoral, estou eu também, e depois um representante de cada um dos grandes setores da ação pastoral, da pastoral da fé, ligada à catequese, liturgia, depois já a pastoral da esperança, mais ligada aos movimentos de apostolado, e outra pessoa ligada à pastoral da caridade, ligada aos movimentos de ação social. Portanto, uma pessoa de cada uma dessas grandes dimensões, que engloba vários grupos da nossa paróquia, constituiremos, portanto, essa comissão organizadora, e já temos várias propostas que vamos prever ao longo do ano. Eu poderia talvez traçar três linhas orientadoras das várias propostas que surgiram e dar eventualmente alguns exemplos. Uma delas é um clima de proximidade. De proximidade, quer em relação a situações de maior fragilidade, falo nomeadamente de famílias com necessidades específicas, pessoas com necessidade de acompanhamento espiritual. Surgiu a ideia, por exemplo, de criarmos um gabinete de escuta que teria de ser muito mais amplo do que o sacramento da reconciliação, ou até da possibilidade de eu próprio escutar as pessoas. Teríamos de criar aqui uma rede entre psicólogos, padre, até os padres das comunidades religiosas, dos jesuítas, dos carmelitas. Termos aqui de facto uma rede paroquial de acolhimento das pessoas nas suas necessidades, porque reconhecemos que é de facto esta escuta, esta atenção, esta proximidade às fragilidades próprias das pessoas no seu tempo. E por isso, isto são algumas das ideias que estão previstas, entre outras, para talvez esta vertente da proximidade. um outro setor, poderíamos dizer assim, que é mais a comunidade. Ou seja, como construir comunidade, reforçando as lideranças intermédias dos grupos da paróquia que já temos, criando até outros grupos, alguns já estão a surgir, como será o caso da Casa de Oração, que vai iniciar precisamente no dia 23 de janeiro, portanto logo no dia a seguir, vamos iniciar com um grupo de pessoas que rezam pelas intenções da paróquia, do Papa, da Igreja, do mundo, enfim, e vamos ter um ritmo constante desta oração para a vida da nossa paróquia, para continuarmos esta renovação espiritual e pastoral, na qual temos vindo a dedicar todo o esforço. Também no contexto da criação da comunidade, estamos a pensar em momentos culturais, como almoços convívio da comunidade, um passeio até no contexto do jubileu, outro às raízes do nosso São Vicente em 2026, também a possibilidade de fazermos noites no Adro, com momentos culturais, sendo também fora de portas da igreja. Enfim, também reforçar aqui os laços da presença na web, através de site e de redes sociais, mais dinâmicas, com um grupo de comunicação, enfim, criar aqui estratégias, são apenas alguns exemplos. Não queremos que seja apenas um centenário de eventos, certamente haverá exposições, etc., conferências, momentos culturais, concertos, mas mais do que eventos, queremos que as estratégias desenvolvam de facto aqui uma mudança na vida da paróquia, um contínuo crescimento. O terceiro aspecto será de facto aquele mais desafiante, que é o sair de portas da igreja. Para isso precisamos de apostar na formação, não só pela nossa estratégia de primeira evangelização, que neste momento temos, que é o Alfa, mas também outras estratégias de formação de adultos, como o caminho de Emaús, que já lançamos na paróquia, e outras estratégias que possam surgir, sobretudo para os adultos, lá está, amadurecerem na fé, e não terem medo de sair das portas da igreja, porque é muito confortável vir à igreja, ainda que se vá mais ou menos desconfiado para ver que ninguém nos reconheça, para entrar na igreja, não é? E sair rapidamente, que é para nem o padre nos ver. Mas isso é muito fácil. Agora, ser capaz de sair com esta atitude de quem quer de facto evangelizar, dar testemunho de Jesus, isto implica que de facto sejamos capazes de sair de portas da igreja. Como? Surgiu a ideia de, por exemplo, rezarmos no mês de maio, em vez de estarmos sempre na igreja, de irmos passando por diferentes praças e lugares públicos até da paróquia. Claro que isto tem, do ponto de vista logístico e de licenciamento, obrigará aqui a uma estratégia segura, mas ao mesmo tempo temos ligações a outras instituições que nos permitirão certamente fazê-lo, e na articulação com outras instituições e empresas que nos ajudarão a consegui-lo. Isso também, sublinho, a questão da articulação com diferentes entidades, quer privadas, quer públicas, que temos vindo a desenvolver, porque só o espírito de sinodalidade não se vive só dentro da igreja. Claro que tem que se viver dentro da igreja, entre os paroquianos, entre os grupos da paróquia, enfim, com todos aqueles que acompanham a comunidade. Mas é também preciso caminhar com aqueles que são os nossos parceiros do nosso tempo, a Câmara Municipal, a RUM, enfim, a Junta de Freguesia, as empresas, o ReFood, a Associação de Moradores, clubes desportivos. Temos tanta riqueza na nossa comunidade que, de facto, temos de promover esta articulação para sairmos fora de portas. Eu penso que isto foi também um dos grandes pedidos, digamos assim, dos membros do Conselho Pastoral, que de facto não ficássemos só aprisionados àquilo que é a nossa pastoral quotidiana, mas que ousássemos de facto corresponder àquilo que é o grande desafio da nossa diocese até 2033, que é levar Jesus a todos e todos a Jesus. E todos não podem ser os que já vêm habitualmente à igreja, tem que ser mesmo todos, não é? Porque senão só seriam alguns. Como queremos mesmo este grande desafio todos, pois se São Vicente tem cerca de 15 mil habitantes, é a todos que temos que levar Jesus. Depois, na sua liberdade, as pessoas poderão chegar a Jesus ou não, mas o que nos compete é de facto esse grande desafio de levar a todas as pessoas, particularmente em São Vicente.
Muito bem. Vai realmente valer a pena estar atento a São Vicente durante estes tempos. E retomando aqui aquilo que era a descrição do programa de celebração de São Vicente, portanto, estávamos precisamente no dia 22, onde teremos este início fundamental, naturalmente, marcante para a paróquia de São Vicente, o que poderemos esperar para os dias seguintes.
dia 26, que será o último dia e um dos grandes dias da nossa romaria, que durante a manhã teremos a mostra e venda de moletinhos e o licor de São Vicente, muito procurado, e esperamos que este ano assim seja também. Depois, às 12 horas, teremos a Eucaristia Estatutária da Irmandade de Mártires São Vicente e a aceitação de novos irmãos. Desde já lanço o convite aos devotos de São Vicente que se queiram associar a esta família, que se podem inscrever na sacristia para ser irmãos de São Vicente. Depois, da parte da tarde, teremos o ponto alto, a procissão em honra do mártir São Vicente, onde todos os movimentos da nossa comunidade paroquial estão convidados e outras associações também da nossa freguesia, bem como as comunidades de irmãs e de irmãos que temos, a participarem neste momento, nesta manifestação de fé pelas ruas da nossa paróquia. Ou seja, estão todos convidados a demonstrar que estamos unidos e que vamos levar o Jesus a todos e que possamos chamar alguns também para Jesus, vendo esta manifestação de fé e este amor que temos ao nosso padroeiro.
Fernando Silva colabora com a Irmandade oferecendo moletinhos para angariação de fundos. Explica que vê muita união na Irmandade e deixa um elogio à coragem da Irmandade em recuperar o património e em manter as tradições.
Ora bem, a Irmandade vejo como bastante unida, não é? E que normalmente envolve as pessoas, não é? Mesmo a comunidade, e foi nesse sentido, não é? Que quando me vieram falar comigo, não é? Achei bastante uma Irmandade bastante dinâmica, não é? E com vontade de realmente alterar as coisas, porque, como eu disse, desde o primeiro ano que apoio, não é? E uma das coisas que realmente me chocava um bocadinho é que a minha igreja lindíssima estava muito degradada, não é? E lindíssima, não é? E digamos, o pouco que a gente puder, mesmo que seja simbólico, a gente tem a obrigação de fazer. É realmente difícil, digamos, herculeano, não é? Tanto que eles realmente estão-se a propor a fazer. Noto que têm capacidade para isso porque as pessoas envolvem, têm muita força de vontade e claro que vão conseguir.
André é pasteleiro na doçaria de São Vicente e é responsável pela produção dos tão cobiçados moletinhos da doçaria. Explica o seu processo de produção.
É um doce tipo um pão de leite que é feito com um pré-fermento feito por nós, que demora à volta de uma semana a ser feita, uma semana e meia, digamos, para ficar um pré-fermento bom e com o sabor original da casa. Nós, depois do fermento estar feito, fazemos o fermento em si, que o deixamos de um dia para o outro fermentar lentamente. Depois juntamos a massa ao fermento, amassamos, deitamos no segredo da casa e é novamente mais um dia a levedar. Depois fazemos os moletinhos, as bolinhas, e deixamos novamente para o dia seguinte. O dia seguinte tem que ser cozido a um forno lentamente e baixo, 170 graus mais ou menos. Depois, retirados do forno, virámos-los ao contrário, deixámos à volta de 10 minutos a repousar um pouco, virámos novamente ao contrário e depois deitámos uma geleia própria da casa.
Carlos Ferreira, sócio-gerente da doçaria de São Vicente, explica-nos que, apesar de não ser natural da freguesia, sente que é importante manter esta tradição.
Portanto, como é o nosso primeiro ano aqui, aquilo que nós pretendemos, e tendo em conta que ano passado conseguimos a razão de tudo, para já é que consigamos satisfazer todos os nossos clientes. Tentar fazer com que é um produto que costuma terminar ao final do dia e queremos realmente conseguir servir todos os clientes sem exceção. Pretendemos também que esta festa continua, não só em São Vicente, não só pela importância que nós acreditamos que o nosso produto tem, mas também pela tradição em si, desde o acender da fogueira, desde o lembro perfeitamente quando estava aqui no Estado de Miranda, que havia sempre aqui um certo convívio, poder também com que essa tradição consiga manter-se e consigamos também fazer parte agora que nós estamos aqui deste lado.
O A Nossa Terra esteve à conversa com Dinis Ferreira, presidente da mesa da Assembleia da Irmandade. Dinis explica-nos o que o motivou a estar nesta Irmandade e o que espera do seu futuro.
Tentamos para o futuro crescer com dignidade, trazemos o que nós precisamos aqui para a paróquia e para a Irmandade, a restituição de obras que ainda faltam fazer, pois nós estamos abertos à comunidade e a tudo aquilo que nos possam dar e contribuir, que aquilo que é o que nós pretendemos da nossa Irmandade, peço em nome do Parque, o Rui Sousa, que também está connosco e também tem sido um homem que tem trabalhado imenso connosco e que nós esperamos que continue a trabalhar connosco e que nós estamos cá também para o contribuir.
Padre Rui, este é sem dúvida um dos momentos também mais vivido pela comunidade paroquial de São Vicente, portanto esta procissão, não só pelos que eles gostam de participar, mas também aqueles que gostam de estar nas ruas, nas artérias para onde ela passa, para naturalmente a ver. Que mensagem tentamos nós transmitir com a realização desta procissão, portanto, nos dias de hoje, na atualidade?
Eu penso que há duas dimensões que são fundamentais. Uma delas, que até está a ser bem e de forma fecunda sublinhada pelo Jubileu 2025, é que somos peregrinos de esperança. Uhum. E, portanto, a nossa vida cristã não é um estado. Fui batizado, fiz a primeira comunhão, até andei na catequese e nos jovens, ponto. Essa foi a minha vida cristã. A vida cristã não é um estado. A vida cristã é um processo. E, portanto, que iniciando no dia do batismo, depois não tem fim, e daí que somos peregrinos de esperança. E isto é que eu penso que é uma tónica fundamental, porque se caminhamos pelas ruas da nossa cidade, é para dizer que os cristãos não estão parados, não estão aprisionados na igreja, não estão isolados nem fora do mundo. Uhum. Estão naquilo que é o concreto da vida das pessoas e, por isso, circulam naquilo que é a realidade quotidiana. Portanto, esse é um primeiro aspecto que eu penso que é importante. O segundo é, de facto, a manifestação pública da fé. A procissão serve precisamente para isso, para reconhecer que os santos caminham connosco, porque são homens e mulheres da nossa história que nos inspiram e que nos fazem continuar a caminhar para Jesus. Portanto, e não ter medo de dar este testemunho diante das pessoas. É uma proposta entre muitas outras, é aquela que nós mais reconhecemos e na qual nos sentimos mais felizes, claro que sim, porque somos cristãos. Então é isso que queremos dar de testemunho de fé, lá está, não tendo medo, tendo confiança e sentindo que a nossa proposta, que é a proposta de Jesus, continua a fazer sentido para os dias de hoje. Caso contrário, não tínhamos todo o trabalho, não digo só logístico, mas até de recursos humanos, de voluntariado, de vários grupos articulados para todos terem o seu papel, terem o seu lugar. Portanto, isto de facto dá muito trabalho se fosse só para um desfile de, não é? De vaidade pela cidade. Portanto, não é. Queremos que seja de facto um testemunho de fé e é isso que nós queremos continuar a anunciar à nossa cidade. Porque nas aldeias é muito próprio, todos conhecemos esta realidade das procissões muito apreciada, e transportar esta realidade da romaria, da devoção popular para o contexto urbano, ainda por cima aqui mesmo no centro histórico, é também uma provocação às pessoas da nossa urbe para se deixarem questionar porque é que esta gente, a viver o mesmo tempo que nós, a viver as mesmas inquietações que nós, a viver as mesmas esperanças que nós, porque é que continuam a caminhar na fé? Mesmo quando alguns já deixaram a sua fé apagar, outros até mudaram, porque é que esta gente continua? E as pessoas questionam-se, e talvez isso também seja um sinal positivo de que a nossa fé na manifestação pública também contagia.
Muito bem. Agora também para o Diogo e para o Rui Campos, portanto, esta celebração naturalmente leva-os a preparar da melhor forma, que era a bonita Igreja de São Vicente, não é? O seu adornamento. Eu pergunto como é que, assim, com que antecedência iniciam estes preparativos, o porquê determinado tipo de escolhas, há um determinado tipo de flor especificamente que costumam utilizar na decoração. Portanto, fala-nos um bocadinho sobre isto.
A decoração da igreja costuma ser um bocadinho emblemática e mesmo tentando buscar qualquer coisa da vida de São Vicente, algum dos momentos, para desenhar com flores qualquer coisa. Usamos sempre aquelas palmas, umas palmas verdes, porque lá está, São Vicente tem a palma do seu martírio. Usamos o antúrio vermelho, porque é aquela mais próxima de gota de sangue, um tamanho maior, mas são como gotas de sangue, ou seja, o sangue derramado de São Vicente por Jesus, por amar Jesus e gostar e querer seguir. e depois usamos também o tradicional cravo, que nos leva a tempos mais remotos, mais antigos. O cravo, que era a flor da romaria. Uhum. Toda a gente o oferecia ao santo, ou decorava a igreja, porque era a flor rica, digamos, da altura, e que ainda preservámos um bocadinho essa tradição de usar essas flores.
Muito bem. Perguntava ainda também ao Diogo e ao Rui Campos, qual vai ser o vosso foco durante este mandato, como elementos da direção da Irmandade?
Não sei se o Rui quer responder.
Força.
Posso responder. Acho que tem a ver com o caminho que vem já transato, ou melhor, continuar este bom caminho que fizeram os nossos antecessores. Acho que basicamente é isso, é não deixar perder a confiança que a Irmandade tem, não é? E tentar ir o mais longe possível com novos irmãos, uhum, não é? Acho que é essa a principal, o principal objetivo, é seguir o caminho que ficou traçado e cuidar do património também.
Sim, de facto, nós sabemos que a Igreja de São Vicente tem sofrido várias intervenções nos últimos tempos, e estão previstas outras. Querem-nos falar um bocadinho disto?
Sim, estamos agora para já na angariação de fundos, porque estas últimas obras que se fizeram na Igreja, quer dizer, foram muito dispendiosas, e o dinheiro que tínhamos junto durante bons anos acabou por se gastar agora todo. Ou quase todo. Ou seja, e agora será um caminho também de angariação de novos fundos para continuarmos a preservação da nossa igreja, porque a torre e as salas anexas, a talha, azulejos, estão a precisar de uma intervenção.
Exatamente.
E será esse o nosso objetivo, continuar este trabalho de preservação da nossa igreja e do património.
Para quem não acompanha tão bem aquilo que tem vindo a ser feito, portanto, o que é que foi feito e aquilo que vão fazer? Já nos foi dizendo, portanto, a torre, aquilo que se prevê fazer, obviamente, no futuro, não é? Logo tem os meios, mas o que é que já foi feito?
Já foi feito a cobertura da igreja, uhum, o telhado, a abóbada da nave principal também já foi restaurada, o chão da nossa igreja também, as portas, as janelas, já saíram aqueles vidrinhos e ficou um vidro inteiro para também a igreja ter circulação de ar, que era importantíssimo, a igreja não ficar abafada, e daí também sugeriram esse vidro completo nas janelas, com umas certas aberturas para a igreja ter circulação de ar.
Uhum.
E basicamente para já foi isso. Parece muito pouco, mas
é muito, não é?
Foi,
mas é muito.
Já foi muito dispendioso.
Muito bem. Senhor Padre Rui, o que poderia dizer sobre todo este trabalho que tem vindo a ser feito, naturalmente, com o contributo importantíssimo, quer da Irmandade, quer de toda a paróquia, na recuperação do património?
Assim, o património é, de facto, um catecismo vivo. E, por isso, do ponto de vista de uma comunidade religiosa, que percebe o seu sentido, não só religioso, mas também cultural, não pode deixar o património abandonado. Não só por ser, do ponto de vista utilitário, o espaço onde nos encontramos como comunidade, mas pela própria marca do seu tempo, do barroco, que é a Igreja de São Vicente e um dos melhores expoentes aqui de Braga. Não tenho dúvidas disso. Por isso, eu penso e sublinho mais uma vez este aspecto, a Irmandade, em articulação com a paróquia, estamos a fazer, de facto, este esforço para a angariação de fundos, mas também para conseguirmos, com a candidatura a fundos comunitários, que nos permita uma intervenção, porque de facto isto é um bem para a humanidade, para os cristãos em primeiro lugar, mas para a humanidade no seu todo, então temos que nos envolver, e faz sentido que as candidaturas e estes planos de recuperação e de intervenção a nível internacional também nos ajudem a este nível. Por outro lado, é também um desafio para que as nossas entidades parceiras, públicas e privadas, e mistas até, que de facto se sintam tão bem corresponsáveis, não é? Não basta dar uma palmadinha nas costas e dizer, ah, força, vão, é importante recuperar a igreja, não é? Foi uma das primeiras perguntas que alguém de São Vicente me fez, uma provocação à porta da igreja num domingo, a dizer, ah, o Sepá tem que fazer as obras da igreja. Eu disse, eu não sou empreiteiro em primeiro lugar. Segundo, cheguei há pouco tempo e, portanto, quem está cá há mais anos tem mais responsabilidade nisso. E isso falámos de toda a comunidade, mas em particular daqueles que, com quem a comunidade se vai articulando na sua dimensão pública e privada, portanto nas empresas, nas instituições, nos serviços públicos, portanto todos temos que ser responsáveis pelo nosso património. Não estou aqui a fugir à minha responsabilidade como paro, que é órgão de vigilância da Irmandade, não estamos aqui a desresponsabilizar-nos, antes pelo contrário, temos esse cuidado, é um dos principais objetivos, não deste mandato visto no sentido quase político, ah, agora é a minha marca que deixo e depois... Não, o Rui sublinhava isso precisamente, é um caminho de continuidade, é um caminho de uma comunidade que está a ser feita e que, claro, alguns têm que decidir em nome de todos e ouvindo a todos, não é? Portanto, não podem ser só uns a decidir e todos a mandar. Portanto, tem que ser, de facto, este caminho de auscultação de todos, de perceber quais os caminhos melhores a seguir, alguns que executam e tomam as decisões necessárias. E, portanto, na articulação entre a paróquia e a Irmandade, temos vindo a fazer esse caminho de preparação de estratégias para recuperarmos o nosso património, porque nós somos os principais interessados, mas também queremos deixar aqui um espaço que valha a pena para turistas, para peregrinos, conhecer Braga, não é? Também em São Vicente, que faz parte aqui do centro histórico da cidade, e daí que não podemos defraudar as expectativas de quem nos visita e de quem é acolhido na paróquia.
Muito bem. Daniel Pinto é presidente da Junta de Freguesia de São Vicente no seu primeiro mandato. Deixa uma palavra de apreço para com o trabalho desenvolvido em prol da paróquia por parte do Padre Rui e da Irmandade e deixa o convite à participação nas festas de São Vicente.
Antes de mais, é com grande gosto que vejo o rejuvenescimento daquilo que são os elementos que compõem a direção. É bom perceber que as instituições da freguesia estão ativas, estão dinâmicas e conseguem renovar-se para também passar e prolongar no tempo aquilo que é uma identidade muito própria, característica desta instituição. Obviamente é um desafio muito grande, o Diogo assume o fim de uma direção que conseguiu concretizar um sonho de muitos anos, que era a realização das obras na igreja, e sei bem que ele também terá o desafio de continuar esta missão e renovar aquilo que é o património construído da Irmandade, que é o símbolo ímpar da freguesia, e portanto ao Diogo e a toda a sua direção desejar os votos de bom trabalho e de que podem contar também comigo, do ponto de vista individual, mas também enquanto da Junta de Freguesia, para aquilo que for necessário e que tiver ao nosso alcance. Sem dúvida alguma que o Diogo tem uma tarefa distinta, porque também acaba por assumir a concretização, não ele sozinho e a Irmandade, mas ele, a Irmandade, a paróquia e todas as pessoas que compõem a comunidade paroquial, que é assumir a concretização da primeira festa religiosa do ano, do início do ano civil, que são as festividades em honra do Mártir de São Vicente, que juntam a nossa comunidade, a comunidade de São Vicente, a comunidade ligada também à Igreja. E, portanto, esse é um momento de especial destaque na nossa freguesia, que junta um conjunto significativo de pessoas, que relembram tradições, junta instituições, junta movimento associativo da freguesia, naquilo que é o ponto mais importante, ou a centralidade maior de São Vicente, que é na Igreja de São Vicente, e, portanto, é um motivo de muito orgulho também para nós perceber que é aqui que tudo acontece, é aqui que tudo nasce e é a partir daqui que as pessoas também conseguem convergir para uma pretensão maior de trabalhar junto da nossa freguesia. Não posso de alguma forma deixar de não referir o trabalho que também tem vindo a ser desenvolvido pelo Padre Rui, mas também ele tem uma tarefa desafiante, que é naquilo que são um conjunto de instituições ligadas à Igreja e da própria e da nossa comunidade também convergir para um desafio comum, que é de passar a sua mensagem.
Gostaria de colocar as duas questões, gostaria de ver as respostas de todos para estas duas questões que vou colocar. Antes mesmo de terminarmos, que expectativas têm para estas festividades, em particular este ano, em São Vicente? Começamos aqui, se calhar, pelo Diogo, presidente, o juiz-presidente da Irmandade.
Boas expectativas e que com esta festividade consigamos atrair mais jovens e menos jovens à comunidade de São Vicente. Uhum. Acho que é esse o principal objetivo, saberem que ao vir à Igreja de São Vicente, ao Adro de São Vicente, à comunidade de São Vicente, as pessoas são alegres, que quando podem chegar a São Vicente tristes, mas quando saírem de lá, vêm alegres e com alguma mensagem de conforto que temos sempre do Padre Rui.
Sem dúvida, não é?
Sintam-me em casa, basicamente é isso.
Uhum.
E esperamos que elas cada vez sejam melhores.
Muito bem.
Mais, com mais população.
Muito bem.
Claro.
Senhor Padre Rui?
O que é que esperamos destas festas?
Destas festas e este arrancar, entre aspas, da celebração
do centenário.
Do centenário.
Eu, uma coisa muito simples que espero, até porque o programa, na sua repetitividade, também ajuda a criar mentalidade, é de uma melhor articulação entre os grupos da paróquia para que todos contribuam para a festa do padroeiro. Não é uma responsabilidade apenas da Irmandade. E portanto temos vindo, eu tenho sinais muito positivos de que isso acontecerá, e particularmente já este ano, com a presença dos escuteiros, do grupo de jovens, da catequese, na articulação entre os vários organismos paroquiais. Eu penso que isto é extremamente importante, para não perceber que é cada um a puxar para si ou arrumar por si próprio, e depois que todos se sintam envolvidos na preparação, na celebração e na, diríamos assim, na frutificação, porque se quem está ligado à Irmandade das Almas também se envolver nesta dinâmica, quem está no Conselho Económico, no Patronato Nossa Senhora da Luz, quem está nos vários organismos da paróquia, também motivar os seus mais diretos colaboradores para esta iniciativa, Catequese, Alfa, Caminho de Emaús, enfim, todos os grupos ligados à paróquia se motivarem de facto para esta iniciativa, torna-se de facto aqui um elemento congregador, um elo de gerar comunidade, que é um dos objetivos para o centenário, e portanto tem de começar já pelos que já estão mais comprometidos.
Muito bem. E para terminar, que convite gostariam de deixar aos nossos ouvintes? Diogo?
Que apareçam e que venham desfrutar de alguns momentos junto de São Vicente.
É isso mesmo.
O Rui Campos, que é que acrescentaria?
Só sem as palavras do nosso juiz, acho que sim, as pessoas que apareçam, que marquem presença, e nós cá estaremos para servir da melhor maneira.
Muito bem, Senhor Padre Rui.
Eu penso que aquilo que eu poderia desafiar quem visita São Vicente é deixarem-se questionar, deixarem-se interpelar, que não fiquem indiferentes nem venham fazer sempre o mesmo, que a partir da prática que já fazem, nem que seja ir buscar os rebuçados do Senhor à porta da igreja ou comprar os doces ou as farturas, mas o que fizerem, que façam com o sentido de se questionarem que sentido faz hoje em dia as festas de São Vicente, e se levarem esta questão para casa, talvez depois Deus, pela ação do Espírito Santo e pela intervenção de São Vicente, vão trabalhando também para que as pessoas reconheçam o papel da fé dos santos no processo de adesão a Jesus, e que isso também ajude num processo de maturação da fé.
E é assim que terminamos a nossa emissão do A Nossa Terra de hoje. Muito obrigada ao Senhor Padre Rui, ao Diogo e ao Rui da Irmandade de São Vicente de Braga pela presença e pela partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa A Nossa Terra deste domingo, deixando também a sugestão e o convite para as festas em honra de São Vicente em Braga, que se realizam de 18 a 26 de janeiro. A todos os que a organizam, desejamos os maiores sucessos. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga, Val do Cávado, a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados, novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.